Com a palavra o deputado André Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos para sua exposição sobre o tema A Experiência do Ciclo Orçamentário.
Bem, queria também registrar aqui com alegria a presença do professor Ricardo Gomar, que esteve aqui no painel de ontem. Ele que é um estudioso dessa matéria, de Barcelona, é vereador também, deputado João Leite, em Barcelona, está aqui conosco. A subsecretária Roberta Albanita, que coordena o programa Travessia. Bem, ontem eu vou, antes de entrar diretamente na experiência do ciclo orçamentário, nós temos que remeter à discussão sobre a própria criação da Comissão de Participação Popular. A Comissão de Participação Popular foi uma das iniciativas que sucederam um processo de modernização institucional da Assembleia, iniciado na década de 80 e com mais ênfase na década de 90, que culminou com a criação da Escola do Legislativo, com a organização da TV Assembleia, com a instituição de seminários, ciclo de debates, fóruns técnicos e uma série de atividades organizativas no âmbito das comissões permanentes da Casa. Havia uma leitura de uma necessidade de aproximação da Assembleia Legislativa com a população. Então, na década de 80 e principalmente na década de 90, nós tivemos uma modernização institucional na Assembleia. Já no início de 2002, 2003, também com um clima favorável, ambiência favorável no país, em Minas e também no país, relacionado a aprofundamento de práticas democráticas, nós tivemos a oportunidade de aprovar a criação da Comissão de Participação Popular nesta casa. Nós havíamos, na Câmara dos Deputados, recentemente criada a Comissão de Legislação Participativa. Essa comissão na Câmara dos Deputados, em certa medida, espelhou a criação aqui no Legislativo Mineiro, a criação da Comissão de Participação Popular. E também algumas experiências, não exatamente de Comissão de Participação Popular, mas algumas experiências de alguns países europeus de interação entre poder legislativo e sociedade civil organizada, além da expressão estritamente relacionada ao voto de 4 em 4 anos. Bem, quando foi criada a Comissão de Participação Popular, em 2003, aqui na Assembleia, e o deputado João Leite mencionou, eu fui destacado pelo presidente da Assembleia, deputado na época Mauri Torres, para cuidar da elaboração da resolução, depois do regimento interno da comissão. E as atribuições que nós colocamos para a Comissão de Participação Popular eram bastante vastas. Nós queríamos que a Comissão de Participação Popular fosse um espaço complementar àquelas várias iniciativas que a Assembleia de Minas já realizava através dos seminários, ciclos de debates, comissões permanentes. Mas nós queríamos que a comissão tivesse um espaço específico, como eu usei o termo ontem, uma espécie de guardiã da participação popular aqui na Assembleia, no sentido de criar mecanismos de participação direta do cidadão nos trabalhos da Assembleia e também da Assembleia, no seu papel de poder fiscalizador do Executivo, também instituir canais que conferissem maior transparência às ações do poder público. Ou seja, que a Assembleia também, não só ela pudesse acompanhar e fiscalizar o Executivo, mas que ela também criasse rotinas e mecanismos que disponibilizassem à sociedade civil o subsídio, as informações necessárias para que a própria sociedade pudesse assim fazê-lo. Então, ela foi criada, né, através dessa resolução 5.212/2003. Bem, nós colocamos como atribuições da CPP receber e encaminhar propostas de ação legislativa, como requerimentos de informações a órgãos públicos, autoridades, emendas a projetos de lei em tramitação, projetos de lei, audiências públicas. Qual que era a ideia central? Tudo o que um parlamentar pode fazer, a Comissão de Participação Popular instituiria mecanismos para que essa prerrogativa também fosse delegada à sociedade. Essa que era a lógica da criação da Comissão de Participação Popular. A nossa Constituição Estadual já tinha um mecanismo de participação no caso de projeto de lei de iniciativa popular. A nossa Constituição já permitia que, com 10 mil assinaturas, né, de 10 mil eleitores, pudesse ser dado entrada a um projeto de lei de iniciativa popular. Isso é o que estava previsto na Constituição. Então, a Comissão de Participação Popular, de certa maneira, desburocratiza e cria um atalho para a apresentação de propostas. Porque, através dela, uma proposta de alguma entidade legal, uma ONG, um sindicato, um conselho, exceto partido político com representação na Assembleia, poderiam apresentar uma proposta de ação legislativa. Nessa variada expressão. Queremos realizar uma audiência pública. Então, uma entidade pode solicitar. Queremos apresentar um projeto de lei. Uma entidade pode apresentar. Queremos solicitar uma informação oficial a um órgão público. Uma entidade pode solicitar. Então, e aí, podemos ir para a próxima? Nós colocamos como uma das prioridades na resolução, realizar audiência pública para discussão e apreciação dos projetos de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, no prazo de 30 dias após o seu recebimento pela Assembleia. Aqui foi a novidade em relação a outras experiências de comissão de legislação participativa ou de participação popular no país. Nós tínhamos o entendimento, e discutimos muito isso aqui com o corpo técnico da Assembleia, com a presidência da Casa, nós não queríamos ser uma comissão passiva, que simplesmente ficava aguardando sugestões da sociedade. Aí, pela experiência que nós já tínhamos vivenciado em política pública, principalmente das políticas públicas sociais, nós percebemos um distanciamento muito grande entre movimentos, conferências de políticas públicas, deliberações de conselhos de políticas públicas em relação ao ciclo orçamentário. Então, era muito comum, a gente participava de uma conferência, tomava todas aquelas deliberações, aí, 2 anos depois, na próxima conferência de política pública, nada realizado. Então, nós escolhemos essa dimensão do ciclo orçamentário como prioridade para instituir processo participativo com a sociedade civil organizada. Então, isso foi uma deliberação da política, inclusive, da comissão. Nós instituímos, colocamos prazo, e já em 2003, nós iniciamos esse processo, e aí houve uma, como disse, uma ambiência muito favorável, porque o governo federal elaborava o seu PPA, inclusive com audiências nos estados, e o governo de Minas havia conferido uma espécie de valorização maior do planejamento público. Então, eu me lembro que na concertação para a primeira audiência de discussão do PPAG, houve uma convergência de interesses. A Assembleia Legislativa, talvez de maneira inédita na história da Assembleia, que tinha uma experiência de participação no orçamento em audiências regionalizadas. Mas uma discussão do plano plurianual era uma novidade. Mas o plano plurianual, que é o plano para os próximos 4 anos, né? Todos sabem, o ciclo orçamentário tem o orçamento, a LDO e o PPA, PPAG, que é a prioridade para os próximos 4 anos. Era pouco valorizado essa dimensão. Então, no nosso entendimento, nós tínhamos que valorizar um instrumento de médio prazo, que incide ano a ano no orçamento. Então, o governo queria se organizar, se estruturar, valorizando o planejamento público, conectado com o planejamento federal, porque havia também uma situação financeira difícil no estado de Minas Gerais, então havia de se ter uma conexão de prioridades também com o federal. E aqui na Assembleia, nós inauguraríamos um processo participativo na discussão do planejamento público, não só de uma área ou de outra. Então, nós iniciamos esse processo em 2003. O governo do estado, me lembro, havia instituído 30 projetos estruturadores no seu planejamento. A metodologia seria, né, basicamente, principalmente aqui eu vejo grande número de vereadores que este ano terão a responsabilidade de organizarem, aí, votarem, né, os planos plurianuais municipais. Nós teríamos a apresentação aqui dos projetos estruturadores pelos gestores do governo do estado, dos 30 projetos estruturadores, em audiências públicas. Os movimentos organizados poderiam concordar, discordar, apresentar sugestão, emendar, remanejar. E toda essa sugestão seria analisada pela equipe técnica e num processo de negociação política, podendo ser transformada em emenda popular ao orçamento. Então, essa metodologia é importante ser entendida, compreendida. Então, a audiência pública com apresentação pelo gestor das suas prioridades, ou seja, é um processo de participação posterior à elaboração pelo governo da proposta. Então, isso é bom que fique claro. O governo tem um prazo, né, para encaminhar o plano plurianual. Então, até lá, o governo tem a sua metodologia, tem o conselho, no caso de Minas, ele tem os técnicos, ele tem a sua forma de elaborar o plano. Quando o plano chega na Assembleia, aí a Assembleia organiza as audiências públicas. Nessas audiências, as sugestões são apresentadas, e aí é um momento muito rico, principalmente aí também para se analisar, que é o processo deliberativo interno, que é esse segundo momento aí de análise técnica e política. Cada sugestão, ela é, depois de uma triagem, né? Lógico que em 10 anos tudo isso foi sendo aperfeiçoado, pelo tempo aqui disponível, estou atalhando também para chegar como mais ou menos feito hoje. Você tem uma mesa de análise dessas sugestões, você tem uma triagem, você pode ter sugestão que não será objeto de plano plurianual. Às vezes é sugestão sobre um programa que já existe, então, mas alguma sugestão, ou uma sugestão que compete a município realizar, a governo federal. Agora, aquelas sugestões que dizem respeito ao planejamento público do estado, é submetido a um parecer técnico. Esse parecer técnico é discutido e apresentado numa mesa com os técnicos do governo do Estado, da Secretaria de Planejamento e também da Secretaria Temática, ou do assessor da Secretaria de Planejamento, que acompanha a Secretaria Temática, na maioria das vezes é assim, ele faz o elo com a Secretaria Temática, sabe? E depois, nessa mesa, com a participação de deputados da comissão e também com a participação dos consultores da Assembleia, você cria condição para emitir um parecer sobre aquela proposta, sobre a viabilidade técnica e sobre a viabilidade financeira. Bem, com esse parecer técnico-político, né, e aí tem a dimensão técnica e tem a dimensão política, porque o orçamento é finito, porque nós estamos tratando de prioridades. Então, você tem que ter um convencimento. Então, depois disso, você tem a elaboração do parecer. Essa proposta de ação legislativa é votada e é transformada em emenda ao orçamento e ao plano plurianual. Então, quando a gente desenhou esse processo, ele foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Hoje nós temos a participação também das comissões permanentes, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Qual que é o nosso cuidado? Nosso cuidado é que aquela sugestão que inicia lá na audiência pública, que depois é transformada em proposta de ação legislativa, tudo isso é publicado, é como se fosse uma emenda de parlamentar. Só que ela tem esse nome, proposta de ação legislativa. Quando ela se transforma em emenda da Comissão de Participação Popular. Aí depois ela vai para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Lá ela tem um outro parecer, vai para o plenário. No plenário ela é aprovada ou rejeitada. Qual que é o nosso cuidado? Quando ela é transformada em emenda de Comissão de Participação Popular, já existe um processo técnico-político que garanta a aprovação dela na comissão de fiscalização e no plenário, e depois do plenário, indo ao governador, que o governador sancione a emenda. Por quê? Porque nós não queremos transformar esse processo num processo frustrante na deliberação. Não adianta a gente acolher tudo, transformar tudo em emenda, depois a emenda cair na comissão de fiscalização, ou cair no plenário, ou depois o governador vetar. E não faz sentido. E depois tem o passo mais importante, que é o passo de emenda sancionada a emenda ser executada. Então, esse caminho, principalmente para quem gosta de estudar processos, né, deliberativos, esse, entre a sugestão e a sanção, é um processo que eu, falando aqui não só como deputado, mas também como militante, também interessado em políticas públicas, é um momento muito, muito rico, porque é um momento onde você tem noção e faz o debate sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, onde você alerta o governo também sobre realidades locais. Olha, isso está no papel, está no plano, está no número, mas você vai lá no Jequitinhonha, o negócio da água lá não está desse jeito, não. Vamos. Então, é o momento que você tem a oportunidade, como deputado e o técnico da Assembleia também, interferir como uma pessoa que estuda, que acompanha a política pública, e onde também o governo tem os seus argumentos, a sua lógica. Então, é um processo muito qualificado nesse sentido. Bem, então, temos depois o quarto momento, e o processo foi aperfeiçoando, que é o acompanhamento dessas políticas públicas previstas no planejamento do Estado, que é o monitoramento de políticas públicas. Esse monitoramento, ele hoje é incorporado pelas comissões permanentes da Assembleia. O monitoramento e a revisão anual foram conquistas desse processo. No primeiro ano, em 2003, foi muito interessante que a própria população, os movimentos disseram o seguinte: olha, não adianta a gente discutir o plano para 4 anos e depois só daqui a 4 anos a gente resolve ver se ele foi cumprido ou não. A gente quer fazer isso ano a ano. Então nós tivemos uma emenda popular que garantiu a revisão anual do plano. Então todo ano esse processo acontece. Aquilo que foi aprovado é revisado em audiência pública com a mesma metodologia. E o próprio governo também revisa o seu plano. Planejamento não é estático, conjunturas mudam. Então, o próprio governo encaminha um projeto de revisão do plano plurianual que vai orientar o orçamento para o ano seguinte. Então, essa revisão começou a ser feita já em 2004. No processo de revisão anual, a gente percebia, olha, esse projeto aqui não foi executado, não houve o encaminhamento. Aí a própria sociedade civil começou a dizer, opa, nós precisamos, próximo, no meio do ano, fazer um balanço parcial. E aí vem esse tal do monitoramento, que a gente chama de semestral, mas que ele é realizado pelo calendário aqui da Assembleia, geralmente entre agosto e setembro. Agora nós estamos exatamente nesse processo de monitoramento. Então, cada comissão permanente da Casa está em audiência pública analisando o primeiro semestre do governo, execução orçamentária e de metas físicas e de resultados. Então, é um processo, podemos ir para frente, é um processo muito interessante. Então, hoje, se a gente fosse apresentar o ciclo orçamentário e a participação nele, nós temos o momento da discussão do plano plurianual e da revisão do plano anual, do monitoramento semestral. Lembrando que tudo aquilo que é alterado no planejamento de 4 anos, obviamente, tem que ser adaptado ao orçamento anual. Então, se você mexe no plano, você vai mexer também no orçamento. Então, tem uma palestra, vai ficar disponibilizada, aqui você tem um desenho, né, onde você tem audiência, proposta, é o caminho aí da tramitação do processo legislativo. Né? Bem, resultados. Temos resultados numéricos e qualitativos. Nesse processo, nós percebemos que havia sim um espaço de interesse da população para a discussão no planejamento público. No início, eu me lembro que muita gente tinha dúvida se ia dar certo. Ah, o pessoal vai discutir é varejo, é ponte, é assim, coisa menor, coisa de importância maior para ela, mas do ponto de vista do planejamento público, de um PPAG, né, o que tem a ver uma recuperação de uma pequena estrada tal para o PPAG? Só que nós conseguimos, nesse processo, vincular as reais e necessárias demandas de cada região, de cada cidade, ao planejamento geral, além da participação de segmentos mais organizados da sociedade civil, que já tinham construção de propostas em conferências, em processos deliberativos de políticas públicas, né, no caso principalmente da assistência social, da criança, da saúde, que tem conselhos deliberativos. Então, nós começamos em 2003, então nós não falhamos nem em nenhum ano, revisões anuais sucessivas, então nós já discutimos aí o PPAG 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015. Então, nós já estamos no... Esse ano nós vamos fazer a revisão do terceiro PPAG do Estado. Nesse processo, nós podemos aí registrar mais de 7 mil pessoas, lideranças sociais, políticas, entidades, sindicatos, conselhos, fóruns, 1.106 emendas populares aprovadas nas peças orçamentárias, eu não estou falando apresentadas. Em média, por ano, você tem 500 sugestões, por aí, em média. Né? Então, nós tivemos um nível bom de aprovação. Lembrando que muitas sugestões são aglutinadas, tratam do mesmo assunto, tem um processo de triagem. Então, nós contabilizamos aí 1.106 emendas, mobilizando cerca de 128 milhões. Esse negócio de número é muito, sempre muito complicado, porque você tem uma emenda popular num ano, que é acolhida, mas que depois ela, e é um dos ganhos qualitativos, ela se transforma numa ação permanente do governo. Então, se a gente for contabilizar o que foi conquistado com a emenda popular e garantido ano a ano, esse número pula. Vamos pegar o caso da assistência social, piso mineiro da assistência antecipado, foi emenda popular. Então, se é 54 milhões esse ano, né, Roberto, se você vai contabilizar ele para, né, para frente, só o piso mineiro já superaria esse valor. Então, estou falando aqui de recurso novo mobilizado. Bem, vamos ver. Aqui tem aqui o quadro por ano. Vocês vão perceber que há uma curva de crescimento de valores ano a ano. Queria até destacar uma coisa que deu muita credibilidade nesse processo, foi o primeiro, lá atrás, vocês podem até falar, ó, o valor foi pequeno, mas nós tivemos uma grande conquista em 2003, e ela foi gênese de outras conquistas. Em 2003, o governo havia mandado 30 projetos estruturadores. A política de assistência social estava vivendo uma transição. Era ano de conferência, 2003, se discutia política nacional. Então, nós achamos por bem, e eu faço esse registro porque o deputado João Leite era o secretário de Desenvolvimento Social na época. Nós chegamos do entendimento que seria positivo criar mais um projeto estruturador na área da assistência social, ainda que o desenho da política nacional não tivesse pronto, exatamente pronto. Era uma transição. Então, foi uma emenda popular, com aceitação, e nós tivemos, então, 31 projetos estruturadores. Então, quer dizer, uma emenda popular garantiu mais um projeto. O projeto estruturador do Estado é a prioridade do Estado. Então, aí tem o quadro, né, mostra um pouco essa curva aí de crescimento. Vamos para o próximo. Exemplo de emendas populares, já falei, instituição de audiências públicas, para a revisão, para o monitoramento, tudo isso em acordo com a CEPLAG. Há que também fazer um comentário. Isso me perguntam muito, principalmente em outras assembleias. Mas o governo concordou com isso? Por exemplo, revisão anual, monitoramento. Porque isso é isso que a gente faz. A gente tem, na política, você tem uma coisa chamada janela de oportunidade. O governo queria, pelo seu órgão central de planejamento, instituir um monitoramento também, um controle de qualidade nas políticas públicas. Então, isso tudo foi feito em acordo com o governo, que era um instrumento de fiscalização, empurra o governo também, e ajuda o órgão central de planejamento também a empurrar positivamente a atividade fim. Então, era um reforço no mecanismo aí de cobrança das atividades finalísticas. Nós tivemos esse novo estruturador, né, na área da assistência social. Depois, em 2005, nós tivemos uma emenda popular que abriu portas para o cofinanciamento da assistência social. Me lembro, resultado de uma conferência da assistência social. Olha só como a importância disso, eu falei em várias conferências municipais esse ano, a importância das câmaras para a política de assistência e da Assembleia. Quando o governo federal estava discutindo o Sistema Único da Assistência Social, aqui os movimentos da assistência social apresentaram uma emenda ao planejamento do Estado, construindo as condições orçamentárias e de planejamento para que Minas imediatamente aderisse ao SUAS. Então, Minas Gerais foi o primeiro estado a cofinanciar o Sistema Único da Assistência, sem precisar mandar nada para ser. Já tinha, antes do SUAS, a gente já tinha aprovado aqui no PPAG o planejamento para adesão ao cofinanciamento, inclusive para o custeio. Isso foi lá por 2005, 2006. Isso virou depois um projeto estruturador, implantação do SUAS, que aí o próprio governo mandou. no PPAG 2008-2011. Então, estou dando esse exemplo para mostrar que, às vezes, a coisa nasce de uma emenda, vai crescendo, de repente, o próprio governo não, virou, é política sistêmica, nacional, virou. Aí a gente vai aperfeiçoando no projeto do governo, né, as novas ações, ampliação de recurso, etc. Como teve uma emenda importantíssima que eu mencionei, quer dizer, o governo tinha um cronograma de dispêndio financeiro para universalizar o repasse até o final de 2014, para todos os municípios, o recurso da assistência social, governo do Estado. Nós, num processo de negociação com o governador, de apresentação de emenda popular na Assembleia, antecipamos isso para início de 2013. E foi apresentado no monitoramento que essa emenda popular, nos primeiros 6 meses do governo, está com 49,98% de execução orçamentária. Ou seja, praticamente 100% de execução. Então, uma emenda popular, conquista da sociedade civil. Bem, nós tivemos também outras emendas de inclusão da alimentação escolar para o ensino médio, começou noturno nas regiões mais pobres de Minas. Hoje é política nacional, na época não era. E essa é uma proposta que veio do Parlamento Jovem. Nós estamos buscando também a conexão das emendas populares com os outros espaços deliberativos da Assembleia. Então, por exemplo, a Assembleia realizou um fórum pela Comissão de Educação, a deputada Maria Tereza, foi uma das coordenadoras, junto com o deputado João Leite. Não há violência nas escolas. Então, propostas que apareceram lá eram incorporadas. O fórum apresentava no PPAG. Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade. Ou seja, a gente buscou pegar as propostas dos outros espaços de participação da Assembleia, estimulando para que eles participassem da revisão do PPAG. Então, acho que esse esforço de integração é muito importante. Bolsa reciclagem, né, para os catadores de materiais recicláveis, recurso de emenda popular, o PPCAM, que é um programa de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte, recurso de emenda popular, feiras de economia solidária, na área da cultura, a institucionalização do apoio ao festival, saúde e esporte indígenas. Ou seja, são 1.106 emendas. Então, aqui nós não vamos... Mas só para vocês terem uma ideia da diversidade. Agora, tem uma característica dessas emendas. Geralmente, são emendas relacionadas a políticas públicas sociais. Essa é uma característica. E uma outra característica é que relacionadas a públicos que tinham um certo distanciamento dos mecanismos deliberativos, ou da Assembleia ou do governo. Então, catadores de materiais recicláveis, povos indígenas, militantes da assistência, militantes da criança, quilombolas, agricultura familiar. Esse é um ponto que fica para reflexão. Os empresários, a FIENG, a FAENG, o agronegócio, o Sindicato das Indústrias Extrativistas, as mineradoras, esse pessoal já tem acesso historicamente construídos, seja em que nível de governo for, federal, estadual, municipal. Eles têm os seus mecanismos. Então, essa participação é uma participação muito voltada para públicos excluídos da agenda governamental. Essa é uma característica que a gente tem que mencionar, né? Então, são emendas plurais, diversas áreas, mas num grande guarda-chuva de políticas públicas sociais. E uma outra reflexão, que estou colocando também já desafios. Áreas que têm um orçamento muito grande com vinculação orçamentária, não têm um nível de participação tão grande. Então, por exemplo, educação e saúde não têm um nível tão grande de participar. Essa é uma reflexão. A negociação salarial, folha, isso também não é discutido. Então, nós temos uma parcela das prioridades sendo discutidas. No caso da educação e de saúde, segmentos se organizam para discutir. Saúde indígena é saúde, né? A questão do SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, foi muito discutida, é saúde. Então, mas quem fazia essa discussão eram militantes da segurança alimentar, povos indígenas, não eram necessariamente vinculados àquela política pública diretamente. A área da criança fazia discussão da educação, mas eram os militantes do Conselho da Criança, da Frente de Defesa da Criança. Não eram as organizações da educação. Então essa é uma reflexão que fica também. Eles têm vinculação orçamentária, eu acho que o conteúdo das políticas ali precisa ser muito melhor discutido. Né? Essas emendas, com certeza, eu já estou indo para o final, aperfeiçoou as práticas democráticas e as relações estabelecidas entre executivo e legislativo, permitiu essa expressão de preferências, constituiu espaço de discussão e negociação da agenda governamental, conferiu transparência à peça orçamentária, fomentou necessidade da avaliação e monitoramento de políticas públicas, exigiu institucionalização de espaços de formação. É óbvio que nessa caminhada nós aperfeiçoamos muita coisa. Então você hoje tem cursos, ontem foi mencionado aqui, você tem cursos prévios de qualificação pela Escola do Legislativo e Consultoria para essa participação, mais próximos às audiências de revisão. Você teve mudanças internas na Assembleia, inclusive de criação de gerências específicas, né, para fazer esse tipo de trabalho e acompanhamento. Então, você teve também uma reorganização institucional para isso. Podemos ver aí ampliação de recurso, publicização de informações, apropriação de ferramentas de planejamento pelos movimentos sociais, sistemas de acompanhamento de política pública pelo governo do Estado, o Leonardo deve falar disso, SIGPLAN, Assembleia, e agora, mais recentemente, essa grande conquista, o lançamento do portal Políticas Públicas ao seu alcance da própria Assembleia. Bem, por fim, vamos lá para os desafios. Podemos pular, vamos direto por causa do tempo. Que eu entendo que a gente pode e deve melhorar? Algumas emendas populares têm um bom nível de execução orçamentária. Dei o exemplo da assistência. Agora, esse processo que a gente faz de aprovação de uma emenda, às vezes a emenda cria uma ação nova que não era originalmente prevista pelo órgão gestor. A assimilação dessa nova prioridade pelo órgão gestor não é automática. Esse é um desafio. Não diria que tem resistência, mas não tem, às vezes, prioridade. Então, às vezes, essa assimilação governamental da interferência na agenda governamental por um ente da sociedade civil, às vezes soa estranho para o órgão gestor. Então, esse é um desafio, a gente, né? Ampliar a interiorização para todas as regiões. Nós fazemos audiências descentralizadas, mas não fazemos nas 10 macro-regiões. Muitas vezes, o próprio planejamento do Estado, em algumas áreas, tem um nível também de regionalização aquém do que em outras políticas. Aperfeiçoar o monitoramento envolvendo as comissões permanentes da Assembleia é um outro desafio. Não é automático esse processo. Nós temos uma cultura no Brasil de emenda parlamentar. Então, você criar uma mudança cultural no legislativo, de discutir o conjunto do orçamento, ainda que aquela discussão não tenha um retorno imediato para a sua região, para o seu mandato, do ponto de vista político, não é automático. Então, esse é um outro desafio institucional. Envolver as comissões permanentes nesse trabalho. E aí, por fim, quem sabe, a gente, para o próximo PPAG, dependendo de quem estiver aqui no governo estadual, federal, a gente poder criar um processo de participação prévio. O sonho que eu tenho é esse. Antes do governo mandar para a Assembleia o plano, você fazer um grande debate de planejamento participativo prévio. O pessoal da CIS, da consultoria, vai discutir com o professor Ricardo Gomes, experiência de Barcelona, e depois nós estamos com interesse de, que ontem foi mencionado aqui, talvez possa jogar algumas luzes num processo mais amplificado com o conjunto do Estado prévio na elaboração. Assembleia seria uma espécie de revisora, mas já na elaboração a Assembleia já participaria com conselhos, com autoridades locais, prefeitos, vereadores. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, eu queria aqui dizer que é uma experiência que tem conquistado ano a ano, né, os seus resultados. Temos muitos desafios, inclusive na execução orçamentária em algumas áreas. Áreas mais organizadas têm uma execução orçamentária maior, áreas menos organizadas, né? Emendas que não têm aquela base, né, de conselhos, de fóruns, de frentes, têm mais dificuldade de serem executadas. Então, isso também demanda uma organização da sociedade nesse sentido, né? E temos também esse desafio de ter uma incidência maior no conjunto orçamentário. Agora, o ganho que eu destacaria aqui é o ganho qualitativo. É muito bom o legislativo criar instrumentos para que a sociedade entenda, participe e incida sobre o planejamento público. Né? Quem tiver condição aí nas câmaras municipais, ousem. O primeiro foi uma tensão absoluta, não sabíamos como seria. Deu certo. Vai acumulando ano a ano. Mas não deixem de fazer. Porque o próximo PPAG nas câmaras é só daqui a 4 anos. E incluam a revisão anual. Para todo ano vocês irem aperfeiçoando esse planejamento. Agradeço a todos da Assembleia. Esse trabalho não seria possível. E as pessoas sabem que eu falo isso com muita sinceridade, não é para fazer média. Não seria possível sem a estrutura técnica da Assembleia, né, a consultoria, o trabalho da Regina e da equipe, da GPI, do assessoramento de comissão, RP, imprensa, TV Assembleia, Escola Legislativa, é um trabalho, gabinete, né, é um trabalho muito integrado, né, é uma força-tarefa, os deputados, as comissões, imaginem 7, 8 dias que a gente tem para analisar 500 propostas. Não é fácil. Mas graças a Deus, acho que esse trabalho tem surtido resultados e queremos avançar muito mais com a contribuição de vocês. Muito obrigado.